Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ecorodovias, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2023. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, presidente da Ecorodovias, e Andrea Fernandes, diretora de Finanças Corporativas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Informações aos Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ecorodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ecorodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023. Por favor, senhora Andrea, pode prosseguir.
Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Ecorodovias referente ao primeiro trimestre de 2023. Agradecemos o interesse e a participação de todos. No slide 3, gostaríamos de destacar que, em março de 2023, a Ecorrio Minas iniciou a cobrança de pedágio nas praças Viúva Graça, que representam cerca de 32% da receita de pedágio total prevista para a concessionária. E, somadas às praças iniciadas em setembro de 2022, representam cerca de 66%. Adicionalmente, em maio de 2023, iniciamos a operação e cobrança de pedágio na Econoroeste, no trecho anteriormente operado pela B Triângulo do Sol, cuja receita de pedágio representa cerca de 80% da receita de pedágio total prevista para a concessionária. O início da operação e cobrança de pedágio no trecho operado atualmente pela TEB, está previsto para março de 2025. Destacamos também que foram concluídas com sucesso as captações de recursos na Ecovias dos Imigrantes, Ecopistas e Econoroeste, no valor total de R$ 3,5 bilhões. No slide 5, demonstramos o desempenho operacional. O tráfego consolidado apresentou crescimento de 21,6% no primeiro trimestre de 2023, devido principalmente ao início da cobrança de pedágio pela Ecorrio Minas e Ecovias do Araguaia. O tráfego comparável apresentou crescimento de 4% no trimestre, em razão do desempenho das exportações de soja e milho, incremento da produção industrial, flexibilização das regras de isolamento social e condições climáticas favoráveis. Destaque para o crescimento de 8,2% do tráfego de veículos leves. No slide 6, apresentamos a evolução da receita. A receita bruta ajustada atingiu R$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2023, crescimento de 42,4%. A receita bruta comparável apresentou aumento de 20,1%, devido ao crescimento do tráfego de veículos mencionado no slide anterior e reajustes das tarifas de pedágio de 14,1%. No slide 7, demonstramos nossas iniciativas de transformação digital e destacamos que a companhia iniciará em breve a cobrança de pedágio por autoatendimento e meios digitais para veículos pesados, Essa iniciativa permite a redução de custos operacionais e financeiros e aumenta a eficiência da companhia. Adicionalmente, após 2 anos de robustos estudos e testes, implementamos um novo sistema de gestão de contratos de CAPEX e OPEX, potencializando a gestão de dados e aumentando a eficiência dos processos internos. O sistema permite uma gestão mais precisa dos investimentos da companhia. No quadro à direita, apresentamos a arrecadação de pedágio por meio eletrônico, AVI, autoatendimento e meios digitais, que totalizaram 74,8% da receita de pedágio no primeiro trimestre de 2023, aumento de 5,1 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022. No slide 8, a receita líquida ajustada apresentou aumento de 46,8% no trimestre. Destaque para a receita decorrente do início da cobrança de pedágio pela EcoRio Minas e Ecovias do Araguaia, que atingiu R$ 188 milhões de reais e 17% de participação na receita líquida ajustada do trimestre. A receita líquida comparável apresentou aumento de 22,3%. Os custos caixa ajustado, desconsiderando o início da cobrança de pedágio pela EcoRio Minas e Ecovias do Araguaia, apresentaram um aumento de 9,5% no primeiro trimestre, devido ao incremento em pessoal em função do reajuste salarial conforme acordo coletivo de trabalho, seguros poder concedente locações devido ao incremento das outorgas variáveis na Ecovias dos Imigrantes, Ecopistas e Ecosul, em razão do crescimento da receita de pedágio, e outros em função da provisão de multas administrativas na Eco 101. Desconsiderando essa provisão, o aumento foi de 6,3%. Vale destacar que os custos caixa ajustado das concessões rodoviárias apresentaram aumento de 3,4% no trimestre, variação inferior à inflação de 4,7% no período. No slide 9, apresentamos a evolução do EBITDA. O EBITDA ajustado atingiu 804,6 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023, crescimento de 69,1% e margem de 71,2%. A contribuição da EcoRio Minas e Ecovias do Araguaia foi de 131,7 milhões de reais, atingindo participação de 16% no EBITDA ajustado do trimestre. O EBITDA comparável apresentou aumento de 36,3% no primeiro trimestre de 2023 e margem de 71,5% devido ao crescimento de tráfego de veículos e reajustes das tarifas de pedágio. No slide 10, destacamos o aumento no lucro líquido devido principalmente ao aumento do EBITDA ajustado e resultado das novas concessões. Encerramos o trimestre com lucro líquido de 113 milhões de reais em comparação a 11,8 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. No slide 12, destacamos os investimentos de 611 milhões de reais realizados no primeiro trimestre, demonstrando a capacidade de execução e entrega de obras do ciclo de crescimento da companhia, assim como o compromisso de manutenção das nossas rodovias. Destaque para a implantação das praças de pedágio, bases operacionais e obras de conservação especial de pavimento na EcoRio Minas, obras de duplicação e conservação especial de pavimento na Econ 35 e Eco 101 e vias marginais, melhorias em acessos e obras de conservação especial de pavimento na Ecovias do Cerrado. No slide 13, encerramos o trimestre com alavancagem consolidada de 3,9 vezes, redução de 0,4 em relação ao quarto trimestre de 2022. Essa redução deve-se principalmente ao aumento do EBITDA ajustado em função da operação das duas novas concessões. A alavancagem da Ecodovias Concessões e Serviços encerrou o trimestre em 3,6 vezes, redução de 0,3 em relação ao trimestre anterior. No slide 14, encerramos o trimestre com saldo de caixa de 2,2 bilhões de reais e vencimentos de 881 milhões de reais no segundo trimestre de 2023 e 1,2 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2023. Os vencimentos excedentes ao saldo de caixa serão equacionados com as emissões de debêntures já realizadas, novos financiamentos e geração de caixa prevista para o período. No slide 16, apresentamos os principais destaques da agenda ESG. Publicamos ontem o relatório integrado de 2022, dedicado à divulgação de indicadores ambientais, sociais e de governança, assim como os principais eventos e conquistas do ano. Para a composição do conteúdo do relatório, revisamos a matriz de materialidade do grupo, utilizando pela primeira vez a metodologia da dupla materialidade, que considera o impacto da sustentabilidade sobre a performance financeira de longo prazo da empresa, bem como sobre os seus stakeholders externos. Mais detalhes sobre a nossa agenda ESG podem ser encontrados no release de resultados e no relatório integrado. Encerramos essa teleconferência reforçando que a execução da estratégia de crescimento da Ecorodovias foi vencedora e os novos ativos aumentaram o duration do portfólio para mais de 20 anos. Ecovias do Araguaia e Ecorrio Minas já trazem resultados robustos e contribuíram para a redução da alavancagem. Agora estamos focados na consolidação do portfólio e na execução dos investimentos previstos para os próximos anos, na melhoria da eficiência corporativa e operacional e no desenvolvimento da inovação para maximizar a criação de valor aos nossos stakeholders. A companhia continuará atenta, no entanto, mais seletiva para as novas oportunidades de crescimento, visto que a agenda de novos leilões é promissora para o médio e longo prazo no Brasil. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Alberto Valério, de UBS. Por favor, pode prosseguir.
Oi, Andréia e time da Ecorodovias. Obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelo resultado. Tenho três aqui do nosso lado aqui. A primeira é sobre o cash gap que a gente vê aí para 2023, né, para o restante do ano. Eu vi que vocês emitiram aí na Ecopista, na Noroeste e na Imigrantes novas dívidas no terceiro tri, em março e abril agora, né? Mas ainda, na nossa conta, ainda falta um pouquinho. Qual confortável vocês estão aí para o final do ano? Parece que agora está bem mais confortável do que dois meses atrás. E se vocês têm mais ou menos uma estimativa de quanto seria esse cash gap. A segunda seria sobre a margem do Araguaia. A gente viu uma margem bem alta nessa concessão e a gente queria saber se tem alguma coisa diferente, se essa margem deve se manter mais para frente. E a última seria a receita extra na Ecosul, se você pudesse dar uma cor aí, um detalhe nessa receita. Obrigado.
Tudo bem, Alberto? Bom dia, eu Marcello. Sobre o cash gap de 2023, acho que está praticamente endereçado. Estamos trabalhando em uma emissão que era prevista na Eco 135, né? Que ainda faz parte do Project Finance, do capital de longo prazo. Está indo bem. Ecosul, uma rolagem pequena, já temos proposta, já estamos fechando a operação. E também já estamos trabalhando numa emissão também não é muito grande para ESS. ESS é Ecorodovias Concessões e Serviços, que finaliza, digamos, com finaliza operações do ano. Mas também não é grande, acho que está tudo endereçado e enfim, acho que espero que o pior também passou para nós, passou para o mercado e a gente está agora tranquilamente finalizando. Sobre a margem da Araguaia, não, é isso mesmo. A Araguaia tem, o contrato da Araguaia tem para os primeiros 5 anos una medición de un nivel de tráfico y de receta que es limitado por bandas. Estamos monitorando esas bandas ahí. Probablemente este año no tenemos que hacer ningún ajuste. Monitoramos para los años siguientes si tenemos que tener algún ajuste de receta. En ese caso, la margen será corregida. Pero por este año no esperamos nada. No esperamos esos eventos y también, caso venga a acontecer, no va a ser expresiva. Y sobre Ecosul, es una receta reconocida, ya ser aplicada, fue suspensa aplicación, mas a gente está reconociendo esta diferencia de tarifa prácticamente, y eso está dando esa receta adicional en Ecosul, y será ecualizada en la tarifa a lo largo de este año y voltará, en fin, ya como receta. Hoy es una receta no cash por en cuanto, pero ya totalmente aceita, reconocida y por eso está siendo contabilizada.
Muito obrigado, Guidotti.
Nada, Alberto.
A próxima pergunta vem de Rogério Araújo com Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
Olá, Guidotti, André, obrigado aí pela oportunidade. Duas aqui da minha parte, um follow-up aqui do Alberto com relação a novas emissões, né? Eu queria entender quanto que foi o custo dessas últimas emissões e também se o fato da holding estar mais alavancada, de alguma forma, ele influencia, né, essa negociação do custo da dívida nas SPS. E essa é a primeira pergunta. A segunda, se vocês puderem dar um pouquinho de cor para a gente de como é que está as principais premissas aí dos ativos novos, né, Ecovil Minas e Ecovias do Araguaia, versus a época que vocês tinham na época do leilão, em relação a tráfego, OPEX, CAPEX, né, para a gente entender como é que está o upside ou downside aí do que vocês previam. Muito obrigado.
Rogério, bom dia. Sobre os custos, a gente inclusive soltou um comunicado ao mercado o dia 13 de abril, e aí está os detalhes dos custos. Estamos entre CDI mais 2 na Ecovias dos Imigrantes, CDI mais 2,5 na Noroeste, e PCA na Ecopista foi PCA mais 7,55. Mas, enfim, o comunicado do dia 13 de abril tem os detalhes, se quiser aí você verifica os custos. Estamos bastante, também para as próximas emissões, mais ou menos estamos nesses níveis. Sobre essas unidades, obviamente, o nosso desafio, e estamos cumprindo com a operação de Ecopistas, por exemplo, e outras, a gente está tentando deslocar as dívidas nos projetos, aumentar as dívidas nos projetos, né, via operações na Ecosul, por exemplo, agora estamos emitindo e distribuindo dividendos, para que a dívida na holding, que é a Ecoconcessão, não seja, não cresça menos, digamos, dos compromissos futuros. E estamos conseguindo, devagarzinho estamos conseguindo, e isso vai criando eficiência ao longo dos próximos anos. Aumentamos, captamos com os projetos nas unidades e reduzimos o aporte da Ecoconcessão. Não é um trabalho imediato, não é de um dia para o outro, mas a gente está cumprindo essa tarefa e também, enfim, a própria eficiência fiscal irá ser capturada. Sobre os desempenhos operacionais, Araguaia, tráfego está um pouquinho acima, com MDF a gente conseguiu praticamente superar o plano de negócio, tá? Está muito bem, mas eu diria que Araguaia podemos considerar que está bem alinhada no plano de negócio, um pouco acima com o MDF. Muito bem na parte de OPEX, tivemos upside imediatos na parte de OPEX, que são sustentáveis, né? Na verdade, são digamos, melhorias comparadas ao plano inicial. No CAPEX, tivemos um CAPEX maior no primeiro ano, que foi o ano dos trabalhos iniciais, né? Que pegou 2021 e todo 2022, onde a inflação e o custo dos materiais foi bem acima do previsto. Já essa curva de inflação está diminuindo, está se alinhando ao que temos no plano de negócio, então, e estamos entrando nos trabalhos já que tem projeto, os trabalhos de ampliação. Então, acho que a Araguaia está bem no tráfego, foi muito bem no OPEX, sofreu um pouco no CAPEX inicial, mas já estamos voltando à normalidade, alinhados com o plano de negócio. Na Rio Minas, o tráfego ainda é cedo, mas os primeiros números, obviamente, indicam um tráfego um pouquinho acima do nosso planejamento, mas ainda é cedo. E temos boas. O OPEX também, acho que ainda é cedo para ter uma visibilidade, mas por enquanto nenhum tipo de surpresa. Mas temos boas notícias no CAPEX. Boas notícias no CAPEX. O CAPEX está vindo, temos achado soluções alternativas melhores, negociado com fornecedores soluções mais eficientes. E também estamos aproveitando esse arrefecimento da inflação do custo dos materiais. Então, Rio Minas, que é onde tem o maior CAPEX previsto, está vindo bem, está vindo bem.
Perfeito, ficou claro. Muito obrigado.
Começamos a noroeste, obviamente ainda é cedo, mas o tráfego de largada noroeste está bem acima do tráfego que nós tínhamos previsto para a largada oficial. Então, o tráfego performou muito bem nos últimos meses naquela região. Então, ele já começa com tráfego acima da nossa previsão. A noroeste, por isso.
Obrigado, Guidotti.
Nada.
Obrigada. A próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, com o Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Oi, boa tarde, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Guido, acabou de comentar, né, um pouco com relação à eficiência no CAPEX. A minha primeira pergunta é, olhando os novos sistemas, né, que tanto para a gestão de OPEX quanto para a CAPEX, se de repente vocês podem compartilhar algum número que a gente consiga entender um pouco melhor, né, ou quantificar essa eficiência, né? De repente, vocês conseguiram, né, quando fechou o contrato, versus orçamento, reduzir em 3%, 5%, se vocês puderem compartilhar algum número nesse sentido. E a segunda pergunta, a gente tem visto, né, sinalização do governo sobre uma possível repactuação de alguns contratos de concessão, né, em que foi solicitado a relicitação. No caso das Eco 101, né, se de repente já tem alguma conversa com o governo com relação a isso, ou de repente a Codovias, né, vai preferir realmente fazer a devolução antecipada. Obrigado.
Vitor, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sobre os sistemas, a gente se preparou, ovviamente, essa fase di esecuzione imponente dei CAPEX e a gente desenvolveu e implementou un sistema di controllo. Sobre o CAPEX, esse sistema di controllo, che na verdade è un sistema molto complesso che carrega tutti i progetti e accompagna fisico e financeiro in dettagli ao longo do desenvolvimento das obras, é mais para garantir a assertividade e o controle, né? E o controle dos desvios, a correção dos desvios. Né? E digamos que as capturas, no, em termos de CAPEX, são mais uma tarefa de engenharia, de aplicação de value engineering, de revisão dos projetos, conforme você entra em projetos básicos, vai até projetos definitivos, você consegue oferir melhores soluções, aproveita também do andamento dos preços. Então, sobre o CAPEX, a implementação de um sistema robusto de controle, mas para garantir assertividade e evitar qualquer tipo de desvio sobre o que foi planejado fisicamente e financeiramente. No OPEX, a gente está em um plano de transformação digital da companhia, end-to-end, praticamente bem avançado, e a gente estimou naquela época reduções em termos em base comparáveis de até 10%, 15% de toda a nossa base de OPEX, a ser atingida em 2024, praticamente. Então, todos têm inúmeras iniciativas de digitalização, algumas delas a gente está, inclusive, divulgando, o MDF, o aumento da receita com meios eletrônicos, o próprio sistema de gestão do CAPEX e do OPEX, que nos permitirá inclusive reduções de controles, reduções de pessoas, porque os controles serão automatizados. Então, toda essa jornada que a gente estima concluir, mas obviamente não conclui nunca, mas fazendo um corte em 2024, ele tinha uma base de uma meta de atingimento de quase 10% de redução sobre a base total do OPEX, em termos comparados. Obviamente, aí tem a inflação que corrige os números. Sobre a repactuação da Eco 101, sim, nós estamos também contemplados pelo Ministério para abrir uma mesa de discussão alternativas à devolução que possam passar por uma renegociação do contrato. Isso não significa que o processo de devolução será interrompido, muito pelo contrário, está indo muito bem. Mas, em paralelo, estamos vendo com o governo abrimos uma mesa de negociação para ver se existem soluções alternativas à devolução. Tá? Faz parte da dinâmica, é um contrato complexo, difícil, e obviamente é necessário ter todo tipo de discussão com o poder concedente. Eu sou otimista por ambos os processos, vamos ver. Mas, de novo, o processo de devolução ele continua e tem seu item, seu cronograma já bem definido.
Ótimo, obrigado.
Obrigada. A próxima pergunta vem de Matheus Santana, com XP. Agora pode prosseguir.
Oi, Marcelo, André, boa tarde. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, vocês listaram algumas concessões que estão com reajuste da tarifa de pedágio em análise pelo poder concedente, que é a Eco 101, a Eco-Sul e a Eco 50. Você podia dar mais cor em relação a como está sendo esse processo? E a segunda pergunta que eu tenho é, pensando ali na concessão dos lotes do Paraná, eu queria entender melhor como vocês estão enxergando o posicionamento do governo e também como está o cenário competitivo em relação aos outros players para esse ativo. Obrigado.
Tudo bem, obrigado. Sobre os reajustes tarifários, tanto a Ecosul como a 050 e a Eco 101 estão em andamento, as análises, as notas técnicas já chegaram, tem algumas discussões em andamento, talvez elas atrasam um pouco, mas faz parte da dinâmica. Já recebemos as notas técnicas, tem algumas correções na 050, algumas discussões na 101 e na própria Ecosul, mas os processos, digamos, que estão já encaminhados e serão resolvidos, tá? Sobre os lotes do Paraná, eu diria que sobre o grau de competitividade, vamos ver. Eu tenho algumas informações, enfim, que alguns players novos, locais e outros estão estudando. São lotes importantes, são lotes que por muitos anos foram concedidos, performaram bem. Então, seguramente teremos um ambiente competitivo mais alargado do que foi provavelmente nos últimos grandes leilões federais, tá? Mas não tenho ainda visibilidade completa sobre quem poderiam ser os players. Acho que daqui a poucos dias será publicado o edital, aí teremos eventualmente mais informações sobre os números, os CAPEX, os programas de investimento, e aí a depender dessas informações, talvez a gente possa ter uma visão um pouco mais clara de quem poderão ser os players, os competidores e que tipo de competição terão esses lotes. Obrigado.
Sim, obrigado, ajudou bastante.
Obrigada. E a próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, com Citi. Por favor, pode prosseguir.
Oi, boa tarde, Guidotti, Andréia. Parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta e um pequeno follow-up na questão sobre digitalização que já foi feita. A minha pergunta é ainda sobre novos projetos. Pensando no pipeline, pensando que agora vocês têm uma visão mais seletiva para novas oportunidades, pensando que o principal competidor ele também está mais seletivo, e considerando agora esse comentário que vocês fizeram sobre novos players locais, etc. Eu queria entender, nas discussões com o governo sobre os próximos leilões, não o de curto prazo, mas olhando para as discussões que estão acontecendo, vocês veem o governo mais suscetível, mais aberto a melhorar condições nos contratos e mais suscetível a conceder essas concessões, ou vocês veem o governo mais fechado, dando menos abertura para nesses novos projetos futuros? Essa é a minha primeira. E a segunda é só entender um pouquinho. É bem interessante esses projetos de eficiência digital. Queria entender um pouquinho se vocês veem espaço para inteligência artificial, para algum tipo de algum outro tipo de melhoria de digitalização, como que vocês veem isso? Obrigado.
Felipe, obrigado pela pergunta. Começo com a segunda, depois passo à questão dos leilões, do approccio do governo. Sobre o projeto de digitalização, para você ter uma ideia, nós temos mais de 400 ações e ideias sendo testadas, desenvolvidas. Criamos squad internos, são 6 squad, mais de 67 pessoas que trabalham nesse squad. Tudo está sendo testado a campo, se dá certo, volta para a mesa para ser eventualmente implementado. E com certeza, inteligência artificial faz parte de um pilar desse tipo de approccio. Controle da arrecadação, controle da receita, verificação de regiões perigrosas nas rodovias via inteligência artificial, estudo de demanda, estudo de tráfego. Com certeza, inteligência artificial faz parte. São muitas iniciativas, né? E todas têm a nossa jornada de digitalização tem um propósito bem claro, tornar a empresa mais ágil, dar protagonismo às pessoas através da utilização de dados, então aí vem a inteligência artificial, e de tecnologias aplicadas. Então, esse é o propósito da jornada de digitalização. Estamos já colhendo os frutos, nossos custos estão, em termos reais, nas concessões rodoviárias, bem controlados, e a gente ainda tem 23 e 24 inteiro para melhorar ainda mais essa performance. Tudo isso também, uma vez que é testado em ambiente operacional, também serve de base para novos estudos de projetos, para ser competitivos na hora de participar de alguma licitação. Sobre o approach com o governo, eu diria que está absolutamente aberto, segue o que tivemos no precedente governo e nos outros mais atrás. Então, acho que tem disposição a ouvir. Os projetos que estão sendo leiloados agora, já preparados para leiloar, né, a 381, a 040, as relicitações, são projetos, os do Paraná, que já tem um período de estudo bastante, bastante grande, então são projetos sólidos, robustos, e ultimamente não, tanto este governo não está, digamos, mudando a regra do jogo. Acho que está tudo vindo bastante em linha, com uma boa disposição em ouvir, em atender sugestões e corrigir eventualmente.
Perfeito, super claro. Muito obrigado.
Muito obrigada. E com isso, nós encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes para as suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Agradeço a participação de todos e eu e o time estamos à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigada e um bom dia a todos.
A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.